Bom dia a todos. Invocando o nome de Deus, dou por aberta essa sessão ordinária. Já chegando o nosso presidente, vereador Adalberto Silva, peço à vereadora Josefina Soares que faça a leitura de um trecho da Bíblia, Salmo 76, versículo de 1 a 4. Depois, de imediato, já passo a condução dos trabalhos ao presidente, vereador Adalberto da Rosa e Silva.
Assumo a condição do trabalho e a palavra está com a vereadora Josefina Soares para a leitura de um texto da Bíblia.
A majestade e o poder de Deus, ao mestre de canto com instrumentos de cordas, Salmo de Asaf, Cântico. Conhecido é Deus em Judá, grande o seu nome em Israel. Em Salém está o seu tabernáculo e em Sião a sua morada. Ali despedaçou ele os relâmpagos do arco, e o escudo, a espada e a batalha. Tu és ilustre e mais glorioso do que os montes eternos. Despojados foram os ânimos fortes, jazem a dormir o seu sono. Amém.
Convido o colega vereador Josefino Soares para que faça a leitura de um texto da Bíblia. Ah, desculpe que eu estou ainda recomeçando a. Que faça a leitura da ata da reunião anterior. Desculpe.
Câmara Municipal de Uruguaiana. Primeiro período legislativo, quarta sessão legislativa, 16ª legislatura. Reunião ordinária, ata número 34/2016. Aos 12 dias do mês de julho de 2016, às 9h40, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 34ª reunião ordinária, correspondente ao primeiro período legislativo da 4ª sessão legislativa da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: João Adalberto Rosa e Silva, presidente; Josefina Soares Brigma, secretária; Antônio Egídio Rufino de Carvalho, segundo secretário; Jussara Osório de Almeida, terceira secretária; Irani Coelho Fernandes; José Fernando Tarragô; Luiz Gilberto Almeida Risso; Marcelo Cardoso Lemos; Rafael da Silva Alves e Rony Peterson Corpo Melo. O vereador Marcelo Lemos solicitou o registro de que o vereador Carlos Eduardo Espíndola Alves não se faz presente, pois acompanha o pai, que está hospitalizado. A hora estabelecida, o vereador João Adalberto Rosa e Silva, presidente, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme a resolução número 13/02, solicitou a vereadora Josefina Soares que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Salmo 72, versículos de 1 a 6, o rei justo e o seu reinado eterno. E, na sequência, realizasse a leitura da ata da reunião anterior, que, após lida, foi aprovada na íntegra. Na sequência da reunião, o presidente, o vereador João Adalberto Rosa e Silva, solicitou à secretária que realizasse a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foram aprovadas proposições protocoladas sobre os números 788, 791, 797, 800, 801, 806, 806, 808, 809, 810 de 2016. O vereador Rafael Alves, bem como o vereador Irani Fernandes, realizaram o requerimento verbal solicitando envio de ofício ao Poder Executivo, e a vereadora Josefina Soares solicitou envio de ofício ao DENIT. Esses requerimentos, para tornar-se efetivo, deverão ser convalidados no protocolo da Casa até às 9 horas do dia 13 de julho, conforme preceitua o artigo 146, parágrafo 4º do Regimento Interno. Foi aprovado o regime de urgência urgentíssima e encaminhado às comissões técnicas da Casa o projeto de lei número 085 de 2016, que concede auxílio financeiro no valor de R$500 mil ao Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana. O vereador Rony Melo solicitou a máxima urgência na apreciação desse projeto devido ao recesso parlamentar. Serão encaminhadas comissões técnicas da Casa e tramitarão em regime de urgência os seguintes projetos. Primeiro, projeto de lei 084 de 2016 do Poder Executivo, protocolo sobre o número 802 de 2016, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 737.471. Segundo, projeto de lei 086 de 2016 do Poder Executivo, protocolado sobre o número 804 de 2016, que cria no município de Uruguaiana o programa municipal Remédio em Casa e dá outras providências. Na sequência, foi aprovado o parecer desfavorável ao projeto de lei número 62 de 2016 do Poder Executivo, protocolo sobre o número 608 de 2016, que cria e oficializa no âmbito do município de Uruguaiana a Patrulha Municipal Comercial de Uruguaiana e dá outras providências, sendo arquivado o processo. O presidente J.W. Rosa e Silva passou a condução dos trabalhos ao vice-presidente, vereador Rafael Alves, foi apreciado em discussão e votação única o projeto de lei número 82 de 2016, protocolo sobre o número 744 de 2016, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 430.611. Na sequência, foi aprovado em segunda discussão e votação o projeto de lei número 19 de 2016, de autoria do vereador Marcelo Lemos, que declara de utilidade pública a Associação Cultura Fanfarra Comunitária Maria Daici. Foi interrompida a reunião para um registro fotográfico. Retomada a reunião, foram aprovadas moções protocoladas sobre os números 792, 798, 799, 807 de 2016. E a indicações protocoladas sobre o número 805 de 2016. Expediente recebido do Executivo Ofício protocolado sobre os números 793, e 795 de 2016. Expediente expedido ao Executivo, ofício protocolado sobre os números 313 a 321 de 2016 e atos número 49 e 52 de 2016. Adversos, ofício protocolado sobre os números 512 a 551 de 2016. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, o vice-presidente vereador Rafael da Silva Alves, invocando o nome de Deus, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Érica Obes e Vargas, auxiliar técnico legislativo, lavrei a presente ata. Sala vereador Ramon Barbati Filho, aos 12 dias do mês de julho de 2016. Feita a leitura, senhor presidente.
Ata está à disposição dos colegas vereadores para retificação ou emenda, se assim entenderem. Não havendo o que queira fazer, a ata está em votação. Os colegas vereadores que concordam, pelo menos com 5 anos, contrários, se manifestem. Ata está aprovada por unanimidade dos colegas vereadores presentes. Solicito a colega vereadora Josefina que faça a leitura dos requerimentos constantes na hora do dia.
Requerimentos 812, vereadora Jussara Osório, ementa, requer envio de ofício ao senhor Marcelo Tempe, gerente da Caixa Econômica Federal, e ao secretário da Ação Social e Habitação e Administração de Uruguaiana, Alexandre Brum, para que compareçam em reunião da Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, a fim de esclarecer assuntos referentes à realidade das pessoas inscritas no Conjunto Habitacional João Paulo II, bem como sobre os demais programas de habitação do município.
Está com a palavra a vereadora Jussara Osório, proponente do requerimento.
Obrigada, senhor presidente. Quero cumprimentar aos meus pares, mais uma manhã de trabalho, ao plenário, em especial ao ex-prefeito dessa cidade, doutor Sancho Tene Felice, e me referir um pouquinho a respeito deste meu requerimento, porque ao decorrer desses anos, dos últimos anos, o que, que tem acontecido? Nós temos visto uma verdadeira peregrinação de pessoas que se cadastram na Secretaria de Habitação, se colocando o seu nome, então, dentro de um enquadramento necessário para as casas, essas habitações, como o caso de João Paulo e outras, e outros locais, no caso. O que, que tem acontecido? Nós, aqui da Câmara de Vereadores, diariamente temos pessoas que vêm chorando, desesperadas, porque estão há 8, 9, 10 anos inscritas e não conseguiram absolutamente nada até agora. Em situações precaríssimas, em situações que enquadram perfeitamente a prioridade dessas pessoas conseguirem uma casa, que é o que oferece o programa. Pois bem, quem de nós não conhece a realidade de vários locais onde casas abandonadas, casas depredadas, casas vendidas, casas trocadas, pessoas que foram sorteadas e não lhes interessa mais, então abandonam as casas. Só que existe uma situação que esse é o grande impasse. De quem é esta responsabilidade? É da fiscalização da prefeitura? É da Caixa Econômica Federal? Mas o que nós não podemos mais fazer e admitir é esse desrespeito com as pessoas. Porque enquanto estão sendo destruídas as casas, as pessoas estão nessas condições. Então, o que eu tentei com o meu requerimento? Trazer essas duas pessoas, que são os responsáveis, que podem nos dizer, e que olhando para um e o outro, a gente possa fazer e abrir essa grande discussão e podermos dar as respostas a essas pessoas, porque a Caixa não está dando resposta e a administração municipal também não está dando resposta. Então, é em função e em respeito a essas pessoas o meu requerimento de hoje. Obrigada, senhor presidente.
Deixa eu dar a leitura aqui, minha vereadora Josefina.
O vereador Irani Fernandes requer ao Executivo que fiscalize e exija da Odebrecht Ambiental o reparo na travessa Ramon Barbate Filho. O vereador Irani Fernandes também requer ao Executivo que informe sobre os fatos que ensejaram o rompimento da empresa Mega Parque com a Prefeitura em relação ao contrato de estacionamento rotativo de Uruguaiana. Do vereador Egídio Carvalho, requer ao Executivo que realize patrulhamento conforme segue. A. Na rua Padre Anchieta e em toda a quadra da casa número 207. B. Em frente à escola Adir Márcia, na rua Laís Pinto Bermudes. Da vereadora Jussara Osório, requer vistas do processo do TSE Rio Grande do Sul, que julga as contas do Executivo Municipal de Uruguaiana, exercício 2012, do senhor José Francisco Sanchotene Felice, conforme prevê o artigo 150, a linha e do regimento interno da Câmara de Vereadores.
Está em discussão.
Peço a palavra,
vereador Rafael Lopes.
Último requerimento da vereadora Jussara Osório. Senhor presidente, senhoras vereadoras, vereadores, público que nos acompanha neste plenário, ex-prefeito de Uruguaiana, doutor Sanchotene Felice, que nos acompanha também aqui, comunidade que acompanha esta sessão ordinária deste parlamento e servidores desta casa. Eu preciso me manifestar contrário a esta solicitação da vereadora Jussara Osório e, de forma muito clara e objetiva, este parecer, primeiro pedir vistas do processo, poderia ter sido pedido, esse processo está nessa casa há meses. O que este plenário vota não é o parecer da Comissão de Finanças, o plenário vota o parecer do Tribunal de Contas, só para esclarecer aos senhores ouvintes. E o parecer do Tribunal da Comissão de Finanças já tem 10 dias. Então, o parecer apensado ao processo, ou somente o processo, se a vereadora queria ou gostaria de fazer a sua... A vereadora acompanhou até lá na Comissão de Finanças a votação do parecer da comissão. Mas solicitar hoje, no dia que será votado, fica evidente uma ação protelatória. Fica claro. E eu não posso concordar com isso. Este vereador é legalista. E aqui, como o meu colega, ao sentar nesta mesa, disse, nós temos que seguir o regimento. Então, eu peço entendimento aos colegas. Não é o momento, e respeito a sua posição e a sua vontade ou o seu interesse, vereadora Jussara Osório. Ele é válido e ele é justo. Só que eu sou o contrário. E acredito que, já peço ao senhor presidente que possa colocar este requerimento em votação em separado, porque Eu não vejo a necessidade de um processo que está nessa casa há meses ser pedido vistas hoje, na última sessão ordinária, antes do recesso. Nós só voltamos a trabalhar lá em agosto, daqui a 20 dias ou 18 dias, e ficou claro para mim uma ação protelatória. Então, nesse sentido, peço votação em separada do requerimento que solicita a vereadora Jussara Osório vistas ao processo do Tribunal de Contas do exercício de 2012. Obrigado, senhores vereadores.
A palavra, senhor presidente.
A palavra está com a vereadora Jussara, deixando aqui, de acordo com o nosso regimento, que, havendo manifestação contrária, o projeto irá a deliberação do plenário.
Quero me referir, nesse momento, ao meu ilustre vereador legalista, como ele mesmo se intitula. É bom que esse plenário esteja lotado, independente de posições e bandeiras políticas. É bom que examinem a posição de vereadores nessa casa, vereadores que os senhores colocaram aqui dentro, que cada um está usando uma cadeira. E é bom que vocês conheçam um pouco do rito e do trabalho dessa casa. Eu não pertenço à Comissão de Finanças. Assim, somos 11 vereadores, assim como vários vereadores não pertencem a esta comissão. Esse trabalho, esse trâmite das contas, ele tem e nos é autorizado e nos dá a possibilidade de 90 dias de exame. Eu estou dentro do prazo para pedir vista. Estou sem vereador. E essa posição, já que a sua posição é contrária, vai prejudicar a própria imagem dos vereadores aqui da casa, que, independente de posição política também, tem que cumprir o regimento, senhor presidente. Tem 90 dias para ficar na casa. Nós utilizamos 40 e poucos dias. Para que servem os outros dias? Para que se abra a discussão e que os outros vereadores possam também avaliar. Esta é uma situação séria que nós estamos analisando aqui, vereador Rafael Alves. Muito séria, muito mais séria do que chegar na imprensa e querer adiantar votos de seus colegas. Isso não se faz. Isso sim não é justo. Isso não é correto. Agora, eu estou dentro do meu direito, porque o projeto, o trabalho ainda, o documento ainda está dentro da validade de prazo, que são 90 dias. Agora, se vocês quiserem me tirar, por encaminhamento do vereador Rafael Alves, esse direito, me tirem. Me tirem, dizendo, votando contra.
Gostaria de uma parte, vereadora.
Lhe concedo a parte, vereador.
Senhoras e senhores, senhoras vereadoras, senhores vereadores, ex-prefeito municipal de Uruguaiana, José Francisco Sancho Tene Felice, público que prestigia esta última sessão antes do período de recesso, sessão de extraordinária importância. O pedido de vistas da vereadora Jussara Osório, questionado pelo vereador Rafael Alves, a quem tenho apreço, a quem considero um estudioso, mas muito bem sabe ele que, para que seja concedido vistas a um processo, não pode se basear em ordem legalista. Até porque, senhores, senhoras e senhores, quero dizer que tem que ver se o regimento interno prevê ou não, se é legal ou não. É nisso que esta casa tem que basear-se. Porque esta palavra legalista, procedimentos éticos e morais, não é a tônica desta casa nos últimos momentos, nos últimos dias, nos últimos meses, senhoras e senhores. Então, neste momento, este argumento não cabe. É legal, faz parte do regimento interno, então que se coloque à disposição dos distintos edis para que eles decidam. Muito obrigado, vereador José Osório.
Obrigada, vereador Egídio Carvalho. Eu quero dizer, para encerrar, nos meus últimos 50 segundos, o seguinte. Vereadores, colegas, eu estou oportunizando e faço um desafio. Vamos questionar os 11 vereadores para ver qual é o embasamento que tem e se é suficiente para votar essa matéria hoje. Eu estou querendo oportunizar tempo para que se abra a discussão. Mas é isso aí, presidente. É isso aí. Vossa Excelência mesmo disse. E já adiantou que um voto contrário liquida o assunto. Então, essa é a posição. É bom que os senhores conheçam isso aí. É bom que conheçam. É bom que conheçam mesmo para que possam analisar e definir, sabe-se, sabe-se, em que momento que o momento é próprio para isso aí. Obrigada, senhor presidente.
Vereadora Jussara, o rito do, acompanhado pela presidência dessa casa é o rito que nos corresponde ao nosso regimento. Tem 90 dias o projeto para estar nas comissões. A partir da hora que for deliberado pelas comissões, a casa tem que, na próxima, na reunião posterior, colocar em votação. É isso que estamos fazendo. Eu tenho 90 dias para o trâmite nas comissões. Se as comissões, ela tem 90 dias, não quer dizer que tenha que tem que ficar lá 90 dias. E as comissões em deliberarem sobre o assunto, encaminharem, nós temos aqui fazendo, cumprindo o regimento e colocando em votação. Houve a manifestação contrária do colega vereador e temos que colocar em discussão e em votação. Continua em votação, não havendo mais quem queira discutir, está em votação. Os colegas vereadores que concordam com o pedido da vereadora...
Chamada nominal, senhor presidente, por favor.
Chamada nominal da solicitação da vereadora Jussara. Está em votação o pedido da vereadora Jussara que seja chamada nominal. Os colegas vereadores que concordam, permaneçam com os contrários, manifestem. Não, vamos seguir o rito que manda, vereador. A vereadora Jussara Osório fará a chamada dos colegas vereadores. O sim aprova o pedido. Do vereador. Me socorre o regimento aqui. Regimento. Kleber, por favor. Vamos votar o requerimento da vereadora. O não rejeita e o sim aprova o requerimento.
Vereadora Rafael Alves.
Não.
Nossa, que coisa. Vereadora Josefina. Não. Vereador Egídio.
Sim.
Sim. Vereadora Jussara. Sim. Vereador Carlos Eduardo.
Não ao requerimento.
Não. Vereador Irani? Não. Vereador Fernando Tarragó?
Peço para que o plenário se manifeste.
Não.
Por cumprimento e regimento também.
Vereador Gilberto Risso? Ausente. Vereador Marcelo? Não. Vereador Rony? Não. 7 não, senhor presidente, e 2 sim.
Rejeitado o pedido da colega vereadora Jussara Osório.
Só uma questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, vereador Jussara.
Muito bem. Eu ofereço o resultado e da intenção desses dois vereadores em prol das coisas presidente, boas da cidade.
Presidente, não é querer tumultuar. A questão de ordem tem que ter embasamento regimental.
Então vem embasamento, vem embasamento. Mas eu só espero.
Artigo, não procede, vereador.
O embasamento, eu estou trazendo embasamento agora. Eu só espero que esta casa cumpra o regimento, fazendo valer e cumprindo as coisas do dia a dia dessa casa, como as faltas que são aceitas, as faltas em comissão,
senhor presidente,
do
questão
trabalho
de ordem aqui agora,
é verdade.
Porque
está
fugindo tudo do tema.
Vereador Jussara, não tem nada que ver, vereador Jussara. Isso a Vossa Excelência faz parte da mesa, né? E a Vossa Excelência sabe que nós aqui... procuramos zelar, trabalhar com todo o zelo do regimento dessa casa. E não procede a sua questão de ordem e a sua reclamação não procede, porque não é o momento, vereador.
Senhor presidente, só por motivos de esclarecimento, a questão de ordem em relação ao artigo 198. Toda a dúvida sobre a interpretação deste regimento na sua prática considera-se questão de ordem. Artigo 199. As questões de ordem devem ser iniciadas pela indicação precisa da disposição que se pretende elucidar, sob pena de ser cassada a palavra solicitada. Então é necessária a indicação do artigo que está se discutindo.
Agradeço, vereador Marcelo.
Senhor presidente, bom dia.
A colega vereadora, para que faça a leitura do parecer da comissão especial.
Antes, uma questão de ordem, senhor presidente.
Requerimento verbal da nossa bancada.
Senhor presidente, questão de ordem.
Vereador.
Eu já respondo-lhe, vereador Rafael Alves. Aliás, respondo ao senhor e aos vereadores e ao público aqui presente. Encaminhei ontem, como vereador da rede, pedido.
Pode deixar.
Eu quero que o senhor me garanta a palavra para o obsequio, o senhor presidente.
Mas está concedida, vereador. Vossa Excelência tem.
Muito bem.
Tem o espaço necessário.
Encaminhei para ontem pedido a esta casa, baseado no inciso 2º do artigo 170 do Regimento Interno, pedido de impedimento do vereador Rafael da Silva Alves, e gostaria que, neste momento, fosse lido esse encaminhamento e também a sua decisão, presidente Adalberto Silva, que refere-se, evidentemente, à votação das contas do ex-prefeito São Jordão e Feliz.
Não. Vereador Egídio.
Se possível, eu gostaria de fazer leitura do meu encaminhamento. Eu gostaria que o presidente
me manifestasse. Me orienta aqui o expediente, que não. Vossa Excelência, que não tem a discussão em plenário. A decisão já foi dada e foi encaminhada ao Vossa Excelência por escrito.
Se me permita, presidente.
Artigo 170, parágrafo 2º. Não, Vossa Excelência está para. Não, está para falar do
senhor presidente, desculpe, mas não estou pedindo a discussão em plenário. O que estou pedindo é a apresentação do documento que lhe enviei. E peço, neste momento, então, que o senhor coloque em votação para que seja incluído na pauta de hoje a leitura deste documento decisão,
não
presidente.
Não será.
Mas nós estamos vivendo, afinal de contas, essa casa é democrática ou não é, afinal de contas, senhor presidente? Como o senhor toma uma decisão sem consultar os devidos pares? Eu quero que o senhor coloque em votação.
Vereador Egito.
Porque, senhoras e senhores, essa decisão vai sim decidir, vai ter influência nesta votação que vai acontecer dentro de mais alguns instantes. E o senhor, na condição do presidente, não pode omitir. O senhor coloca, então, à disposição dos pares para que eles decidam se eu posso fazer leitura de um documento que foi encaminhado legislativamente dentro do prazo previsto e baseado na lei.
Não, Vossa Excelência pode fazer leitura, só que não tem votação a fazer, vereador, já foi decidido.
Eu gostaria de fazer, presidente, com todo o respeito que eu tenho pela sua pessoa, eu vou repetir, eu estou pedindo apenas a oportunidade de fazer leitura do documento que ontem protocolei. E também aqui gostaria de fazer leitura da sua decisão.
Por favor, eu gostaria, inclusive, que o vereador Egídio fizesse a leitura da decisão que encaminhei para ele. Com todo o prazer que eu gostaria de fazer, vereador.
Muito bem.
Até para que o plenário todo que está aí possa ver, né, que a intenção realmente é de administrar com toda a lisura esse parlamento, vereador.
Muito bem.
Por favor, faça ali.
Mas nós não podemos, neste momento, termos parcialmente a apresentação de um documento. Nós não podemos apenas lermos aqui a sua resposta.
Desculpa, eu não lhe dou a palavra, vereador. Está cassada a palavra. Você não está brincando comigo. Desculpa, eu não lhe dou a palavra, não. Se você
é democracia.
Não lhe dou.
Vereador Rafael Alves.
Não lhe dou, vereador.
Mantenha-se
no seu procedimento. Está cassada a palavra, você não, vereador.
Isso é democracia, senhoras e senhores.
Presidente, não. Se você quer ler o documento, eu lhe conselho a palavra para discurso, não, vereador.
É apenas o que eu desejo. E o senhor disse-me que apenas permitia que eu lesse a sua resposta, a sua decisão.
Eu gostaria que lesse, vereador.
Tá bem, muito obrigado então. Senhoras e senhores, Antônio Egídio Rufino de Carvalho, vereador. Presidente, aqui está a sua decisão. Eu gostaria que constasse em ata esse procedimento. Eu gostaria que constasse em ata esse procedimento. Aqui está a decisão.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Uruguaiana,
Antônio Egídio Rufino de Carvalho, vereadora da rede, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência na forma do artigo 2º, perdão, do parágrafo 2º do artigo 170 do regimento interno dessa casa nessa Câmara de Vereadores. Apresentar pedido de impedimento do vereador Rafael da Silva Alves pelos seguintes fundamentos a seguir delineados. O vereador Rafael Alves, pelo MDB, na condição de integrante da Comissão de Finanças e Orçamento desta Casa, recebeu a relatoria do processo que julga as contas do exercício de 2012 do senhor José Francisco Sanchotene Felice ao Executivo Municipal, frente ao Executivo Municipal. É fato sabido que no dia 5 de julho passado, antes da votação de seu relatório em plenário pela Câmara de Vereadores, o relator, vereador Rafael Alves, veio a público na emissora de rádio local Jovem Hits, gravação e degravação na anexa, antecipar o seu voto em plenário e mais antecipar o voto de outros colegas vereadores, fazendo um verdadeiro pré-julgamento da matéria e afirmando que a consequência será a inelegibilidade do ex-prefeito municipal, doutor Sanchotene Felice. Destaque-se que, ao exercer a competência constitucional de julgamento das contas do administrador do Executivo Municipal, o Legislativo, e por sua via de consequência, todos os seus membros estão investidos em uma verdadeira atividade jurisdicional, vez que aprovam ou desaprovam as contas do gestor público. Desse modo, os princípios constitucionais da moralidade e da imparcialidade, recomendo ao vereador que nessa posição de julgador esteja submetido a todas as vedações e impedimentos a que estão submetidos os juízes no exercício da judicatura. Nesse diapasão, o inciso 3 do artigo 36 da Lei Complementar 35/79 determina que é vedado ao magistrado manifestar por qualquer meio de comunicação opinião sobre o processo pendente de julgamento, seu ou de outros. Entretanto, a postura do edil foi exatamente contrária, pois desde que recebeu a relatoria do processo, veio a público manifestar e antecipar seu posicionamento, caracterizando assim um pré-julgamento da matéria, fato que o torna suspeito para o julgamento. Não bastasse a antecipação pública de julgamento feita pelo relator, este agiu com claro desvio de finalidade na apreciação das contas do Executivo Municipal referentes ao exercício de 2012, se não vejamos. Ao apresentar seu relatório final junto à Comissão de Finanças e Orçamento, que apreciou as referidas contas, o vereador Rafael Alves incluiu elementos que não constavam do parecer prévio do Tribunal de Contas, qualificando a conduta categórica sumariamente como ato de improbidade administrativa, qualificando ainda a mesma como insanável e principalmente dolosa. Essa conduta de usurpar a competência do Poder Judiciário nada mais objetiva do que tornar o ex-prefeito inelegível para o próximo pleito eleitoral, vez que conhecedor do parágrafo 4º do artigo 37 da Constituição Federal, inclusive qualificando a suposta conduta improba como insanável e dolosa, vice-parecer do vereador, visando atender aos requisitos da linha G do inciso 1 do artigo 1º da Lei de Inelegibilidade, com a nova redação trazida pela lei da ficha limpa. Contudo, ouvidou-se o nobre edil que o julgamento de atos de improbidade administrativa, sobretudo aqueles que apenas admitem a punição na moralidade dolosa, como é o caso, compete exclusivamente ao Poder Judiciário. Prova dessa intenção desvirtuada do relator se dá na própria entrevista antes mencionada, onde o vereador réu já dá como certo o resultado da votação em plenário e a consequente inelegibilidade do ex-prefeito municipal para o próximo pleito, conforme segue. Eu passo para a vereadora Jussara.
Bem, então agora vou fazer a leitura do texto, quando o locutor Everaldo Jaques está transcrito aqui esse texto. Espera um pouquinho, França, para a gente deixar bem claro para quem está ouvindo. Então, tipo, terça ou quinta-feira da semana que vem, esse parecer vai ser analisado pelos seus pares. É isso, Rafael Alves, pelo plenário, exatamente, locutor. E aí o que vai acontecer, Rafael Alves? Olha, esse parecer já tem 5 votos favoráveis. Locutor, não, não, eu digo na prática, lá, o que vai acontecer? Locutor, se ele tem 5 votos favoráveis, ele já foi aprovado praticamente, é isso, vereador? Mas o plenário tem que votar, França. Locutor, tudo bem, mas as consequências disso, vereador, quais são, Rafael? Mas o legislativo, o plenário, tem que votar. Locutor, França. As consequências disso, vereador, as consequências, Rafael Alves, inelegibilidade. Locutor, inelegibilidade, é isso, Rafael Alves? É. Locutor, em que momento, se for aprovadas as contas, Rafael, como é que é? Locutor, inelegibilidade do ex-prefeito para o atual pleito? Locutor, é inelegibilidade. Locutor, para o atual pleito, Rafael, exatamente. Locutor, depende do quê? Rafael, para ele ficar inelegível? Exatamente, diz o locutor. É, resposta, Rafael Alves. Que o plenário vote favorável com o parecer do Tribunal de Contas. Locutor, é maioria simples? Ele já fica a partir daí, então, Rafael? Para derrubar o parecer, tem que ter 2/3, ou seja, 8 vereadores. Locutor, se já tem 5 a favor do parecer, portanto, sobram 6, Rafael. É, não tem como derrubar. Locutor, não tem como. Rafael, não. Locutor, agora a pergunta é a seguinte, a partir de quando ele fica inelegível? Rafael, sequencialmente a partir dos próximos atos do legislativo que são tomados. Sai um decreto legislativo, é informado o tribunal, é informado o TRE e é isso aí. Locutor, é antes da convenção do partido dele? Rafael, sim, exatamente. Locutor, ou seja, está fora das eleições. Exatamente, está fora das eleições. Locutor, vereador, obrigado pela participação. Nota-se, então, que o vereador Rafael Alves, em claro ato falho, confirma em sua entrevista que o ex-prefeito já está inelegível, antes mesmo da sua convenção partidária, afirmando dessa maneira que será emitido um decreto legislativo informando o Tribunal Regional Eleitoral. Contudo, o regimento interno da Câmara de Vereadores, em seu artigo 197, prevê de forma diversa, determinando apenas a informação do resultado do julgamento ao Ministério Público e aos Tribunais de Contas, in verbis. Artigo 197. A Câmara tem prazo máximo de 90 dias a contar do recebimento dos pareceres prévios do Tribunal de Contas para julgar as contas do prefeito e da mesa diretora do Legislativo, observados os seguintes preceitos. Primeiro, o parecer somente poderá ser rejeitado por decisão de 2/3 dos membros da Câmara. Segundo, rejeitadas então as contas, serão imediatamente remetidas ao Ministério Público para os devidos fins. E, terceiro, rejeitadas ou aprovadas as contas do prefeito e da mesa, serão publicados os pareceres do Tribunal de Contas com as respectivas decisões da Câmara e remetidos ao Tribunal de Contas da União do Estado. Assim, clara e evidente, a única e verdadeira intenção do relator, ver o professor Sancho Tene Felice fora da disputa eleitoral ao cargo de prefeito municipal, caracterizando-se o desvio de finalidade do relatório elaborado pelo vereador Rafael Alves na Comissão de Finanças e Orçamento. Sobre o tema, ainda, o artigo 170 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores assim dispõe. Artigo 170. O vereador presente à reunião não poderá escusar-se de votar, devendo, porém, abster-se quando tiver interesse pessoal na deliberação sob pena de nulidade de votação. Parágrafo 1º. O vereador que se considerar impedido de votar, nos termos do presente artigo, fará a devida comunicação ao presidente, computando-se, todavia, sua presença para efeito de quórum. Parágrafo 2º. O impedimento poderá ser arguído por qualquer vereador, cabendo a decisão ao presidente. Note-se, portanto, que aquilo que o texto normativo local chama de impedimento, em virtude de interesse pessoal, também encontra respaldo na legislação federal, vez que o Código de Processo Civil, em seu artigo 145, configura exatamente como hipótese de suspeição do julgador o interesse no julgamento do processo. E, diante disso, venho requerer à presidência dessa Casa Legislativa o afastamento do vereador Rafael Alves da relatoria desse processo, que julga as contas do exercício 2012 do ex-prefeito municipal Sancho Tene Felice, tornando nulo o relatório apresentado. Afastar o vereador da composição da Comissão de Finanças e Orçamento, nesse caso, bem como seja declarado impedido para julgamento no plenário das referidas contas, nos termos do artigo 170 do Regimento Interno da Casa. Requer ainda a suspensão do processo que julga as contas do exercício 2012 do Executivo Municipal até o julgamento definitivo do presente. Nesses termos, pede deferimento, Uruguaiana, 3 de julho de 2016, Antônio Egídio Rufino de Carvalhos, vereador Rede. Feita a leitura, senhor presidente.
Vereadora, só para antes de dar, eu gostaria de responder o seguinte. Nós, depois desse documento que Vossa Excelência terminou de ler, vereador Egídio, caminhado, Vossa Excelência, não tem discussão, não vou conceder a parte. Depois não só ler isso aqui, vou só dizer o seguinte, que nós, com toda a clareza, estamos respondendo oficial a Vossa Excelência, através de um documento que vai ficar registrado, que Vossa Excelência vai ficar com a cópia para tomar as iniciativas que assim entender, porque nós, em sempre ser transmitido às nossas reuniões, inclusive as reuniões especiais, quantas foram as reuniões especiais, audiências públicas que aqui aconteceram e que foram transmitidas para a população. Não quer dizer com isso que não qualquer um das pessoas da comissão que assiste e manifestasse da mesma forma, não entendo eu impedido de ter dado a entrevista com o vereador Rafael Deu. Todos os colegas que fizeram parte da comissão, porque não se trata de reunião secreta. Se fosse uma votação secreta, aí sim, aí nós não poderíamos, aí seria sido tornado nulidade o processo em função da manifestação do vereador Rafael. Então, eu peço à secretária que faça a leitura da decisão procedida pela presidência da casa.
Só para colaborar, senhor presidente, um ponto constitucional, artigo 29 da Constituição Federal, no seu inciso 8, inviolabilidade dos vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município.
Agradeço. É melhor. Obrigado. Que agradeço que a vereadora Josefina vai fazer a leitura da decisão da presidência com relação ao pedido do vereador Egídio.
Decisão. Trata-se de pedido formulado pelo vereador Egídio Carvalho da Rede para o fim de que seja declarado impedido o vereador Rafael Alves, PMDB, em exercer a função de relator no processo que analisa e julga as contas do Poder Executivo referente ao exercício 2012. Parecer número 18.248 do TSE do Rio Grande do Sul. Analisando o rito do referido processo junto à Comissão de Finanças e Orçamento, percebe-se que o mesmo seguiu fielmente o que prevê o regimento interno da Casa, especialmente o artigo 196, frisa-se. Ainda que a parte interessada, José Francisco Sanchotene Felice, foi concedido o direito à ampla defesa e ao contraditório, sendo que este compareceu pessoalmente em reunião da comissão para apresentar suas razões de defesa, assim como também foram notificados para fazer uso da tribuna na reunião ordinária deste Poder Legislativo, que analisará o relatório da comissão. A nomeação de relator, segundo o artigo 160, Regimento Interno, é ato próprio e indelegável do presidente da comissão, não cabendo interferência da mesa diretora interferir. Da mesma forma, análise quanto à suspeição ou impedimento do parlamentar. Em primeiro momento, é ato pessoal do próprio vereador, pautado principalmente em questões pessoais e de fórum íntimo, alheias também à interferência da presidência da casa. Do mesmo modo, o fato do parlamentar, relator do processo, conceder entrevista em emissora de rádio local não o torna impedido de analisar e votar em projeto ou processo em trâmite nesta casa, pois é direito à livre manifestação do pensamento, ainda mais no caso concreto, onde o edil fez esclarecimentos acerca da tramitação do processo na Comissão de Finanças e esclareceu acerca de suas razões trazidas no relatório. Informou a comunidade sobre o resultado da votação na comissão, bem como deixou claro que a decisão, a partir daquele momento, caberia ao plenário da casa, como de fato caberá. Ressalta-se que o processo legislativo em questão não é matéria atingente à votação secreta, razão pela qual qualquer parlamentar poderia ter sido chamado a público para manifestar-se a respeito de sua posição, sem que tal conduta lhe causasse impedimento ou suspensão. Importante mencionar também que, através de pesquisa e consulta pública, junto ao sistema informatizado da Justiça Estadual, constatou-se que idênticos pedidos já foram objeto de ação judicial movida pelo interessado José Francisco Sanchotene Felice, em desfavor do município de Uruguaiana e do vereador Rafael Alves. Processo 037/316/0004-441-5, com trâmite perante o juizado especial da Fazenda Pública da Comarca de Uruguaiana. Sendo que na data de 13/7/2016, sobreveio a decisão indeferindo o pedido liminar formulado no sentido de que fosse suspensa a votação do processo legislativo, bem como substituído o relator da Comissão de Finanças, pelos mesmos argumentos sustentados aqui por esta presidência. Deste modo, nos termos do parágrafo 2º do artigo 170 do Regimento Interno, indefiro o pedido de arguição de impedimento do vereador Rafael Alves como relator na Comissão de Finanças e Orçamento do processo que analisa o parecer número 18.248 do TCE do Rio Grande do Sul, bem como considero apto a participar da votação do parecer por ocasião de apreciação pelo plenário da Casa. Uruguaiana, 14 de julho de 2016, vereador Adalberto Silva, presidente.
Feita a leitura, senhor presidente. Feita a leitura, esse documento fica de posse de Vossa Excelência, vereador Egídio, para que registrado a decisão da presidência dessa Casa. Peça a colega vereadora.
Senhor presidente, gostaria de me manifestar, porque fui citado como presidente da comissão, né, e expor a posição da comissão. né? Porque nós devemos estar bem claro de que todo o rito, né, foi cumprido. É, nós temos até 90 dias dentro da comissão. Essa comissão se reuniu e foi determinado o relator com todos os componentes da comissão entraram num acordo de que a pessoa seria o vereador Rafael. Então, não é uma determinação de indicação somente do presidente, mas foi um acordo entre todos os vereadores da comissão. Essa comissão encaminhou os ritos como tem encaminhado em outras comissões que julgaram contas do prefeito, né, que estiveram nessa casa. Os encaminhamentos de comunicação ao senhor prefeito foram feitos, ele veio a essa casa, nós ouvimos a sua defesa, os vereadores que estão fazendo esses requerimentos estiveram na defesa, né, do senhor prefeito, ouviram a defesa, o vereador Rafael teve o tempo para fazer o seu relatório, apresentou seu relatório. Durante a leitura do relatório na comissão estavam presentes os vereadores que estão fazendo os requerimentos. A votação, como havia muita gente no dia da votação, nós fizemos essa votação em separado na sala de comissões aqui de cima. Estavam todos os vereadores da comissão, todos os vereadores votaram livremente, sem coação nenhuma, né? E daí em diante, esse processo foi devolvido ao setor administrativo. E o setor administrativo, daí em diante, é que tomou as iniciativas que devem ser feitas. Quer dizer que, quando aconteceu esses fatos que estão sendo relatados agora, a comissão já tinha encerrado o seu trabalho. Não, o processo não estava mais com a comissão. Nós não temos. A votação já tinha sido feita na comissão, era pública, porque foi divulgado o relatório, era pública a votação, todo mundo sabia, saiu na imprensa a votação, né, desses cinco vereadores da comissão, não era sigilo, não havia sigilo. Né? E se o vereador relator, que já tinha feito o seu trabalho após isso, falou numa emissora, não cabe à comissão, né, impedir de que ele fosse o relator. Quer dizer, o impedimento de que ele fosse o relator fosse antes dele apresentar e ser votado o relatório. Mas, na verdade, não for. Hoje, no plenário, vai ser votado o relatório do Tribunal de Contas e não o relatório da comissão. O relatório da comissão é apenas uma indicação. É apenas uma indicação. Não vai ser votado hoje o relatório do vereador Rafael Alves. Obrigado, é só isso que eu queria esclarecer.
Gostaria da palavra, senhor presidente.
Vereador, não tem discussão, vereador. Não tem discussão. Está encerrado. Agora vamos começar o rito do processo. Não tem discussão esse ato aí.
Vereador, só foi... Presidente, senhor presidente.
Só eu concedi a palavra ao presidente da comissão para que ele não a fizesse.
Não é discussão, presidente, é apenas um esclarecimentozinho, o senhor me permitiria?
Por favor, vereador.
É apenas um esclarecimento. O meu pedido não refere-se ao fato do vereador
conceder. Não, foi relativo ao documento.
Não, é apenas uma correçãozinha. Uma correçãozinha na resposta que o senhor nos enviou. O meu pedido não refere-se ao impedimento do vereador conceder uma entrevista. Isto é mais do que legal. Ele, na condição de relator, teria o direito de manifestar-se sobre o rito do processo. Só que, e esse esclarecimento que eu quero fazer, estão referindo-se ao pedido de impedimento do vereador pelo fato de ele conceder uma entrevista. Não foi isso. O que, no nosso entendimento, ele não deveria ter dito é antecipado os votos, porque o locutor diz assim: desde quando ele fica inelegível, o ex-prefeito? O vereador diz, a partir dos próximos atos. Quais são os próximos atos? Os votos dos vereadores aqui.
Vereador Egídio, peço a colaboração do Vossa vereador.
Autorizar o
peço
vereador.
Peço a colaboração do Vossa Excelência. Isso aí o senhor tem toda a clareza da documentação. Vossa Excelência tem que pegar isso em outra instância. Nós aqui não temos para julgar isso aí. Não temos para julgar isso aí. Nós temos para... Então eu quero deixar bem toda a clareza aqui, que nós aqui, na condição de presidente dessa casa, nós aqui estamos dirigindo esse trabalho de acordo com o que nos manda, com nos concede o regimento, né? E nós, inclusive, na plenária passada, vereador Fernando Targô, eu também, na imprensa, casuisticamente, fui uns dias antes lá, e eu, em saber o resultado que o vereador, que o ex-prefeito estava, que não tinha problema nenhum, que as contas estavam sendo aprovadas, eu declarei que estava sendo aprovada, sem entrar em detalhe nenhum, mas declarei. E não, porque era público, foi pública o parecer da comissão, foi publicado, e posteriormente me questionaram, eu, né, com toda a clareza, disse, não há, foi o tribunal, o parecer do Tribunal de Contas era favorável e houve a concordância da comissão.
Eu quero um esclarecimento, senhor presidente.
Por favor, vereadora.
Obrigada. De maneira bem rápida e objetiva, esse momento nos mostra exatamente a maneira como agimos com relação a essa situação. Na verdade, senhores vereadores, nós todos tínhamos que nos considerar impedidos hoje, porque aqui dentro tem candidato a prefeito. É verdade, é verdade. Ser candidato a prefeito e todos nós pertencemos a um partido.
Para esse tipo de insinuação na coleção, então Vossa Excelência tinha que ser. Ambos tinham que ser considerados impedidos de apresentar por conveniência própria, vereadora.
O momento
vereadora, próprio. Vossa Excelência não poderia ter apresentado documento, então, vereadora.
Por que não?
Se fosse nesse sentido. Porque defendendo a conveniência própria do partido, Vossa Excelência.
Absolutamente.
Por favor, vereador.
Absolutamente.
Não leve para esse ponto, vereador.
É porque...
Não vamos nos expor ao ridículo perto das pessoas inteligentes da nossa frente.
O momento é
não vamos
próprio. E é uma
pena. A palavra do governo está caçada, vereador. E não...
Vossa Excelência,
final, faça a leitura do parecer da comissão especial,
senhor presidente,
que delibera sobre o parecer do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul.
Senhor presidente, questão de ordem, senhor presidente. Para nós esgotarmos a primeira parte da ordem do dia, que o senhor pudesse abrir para o requerimento verbal que nós temos, para depois entrar na discussão do restante da hora do dia, que nós nem aprovamos os requerimentos.
Procede ao pedido da excelência, vereador. Está aberto para o requerimento
verbal. Obrigado, vereador Irani Fernandes. Cumprimento, vereador Adalberto Silva, nosso presidente, nossas vereadoras, vereadores, nosso plenário, ex-prefeito Felice, vejo aqui a nossa presidente da APEMO também, Dirce Gracioso, demais entidades que se fazem presentes aqui conosco. Senhor presidente, nós falávamos no outro dia sobre a questão do transporte público. E tem um ditado que diz que o barato sai caro. Nesse caso, o caro está saindo muito caro. O vereador Rafael Alves nos trazia alguns números que foram pagos para a feitura do projeto do Sistema Integrado de Transporte. E se eu não me engano, vereador, foi em torno de 200 mil, um pouco mais de 200 mil reais. Bueno, se não bastasse os problemas com relação à questão de superlotação de ônibus, atraso nos horários, as pessoas, muitas, estão deixando de ir para suas casas no horário do meio-dia e estão esperando mais de hora no terminal à espera dos ônibus. Se não bastasse o prefeito Luiz Augusto Furmo Schneider, todo final de tarde, ali no terminal, com toda a turma, o projeto, aí eu me admiro, como pode um profissional fazer um projeto de forma tão equivocada? Por que eu digo isso? E eu vou citar dois bairros onde ônibus nenhum passa. E ontem foi uma pessoa de 70 anos que me falou isso. Uma pessoa que tem um filho especial e que precisa ir dia de chuva, dia de frio, até a Presidente Vargas ou ir até Bento Martins para pegar um ônibus. Hoje não passa ônibus, senhor presidente, no bairro Santo Antônio e no bairro Santana. Não passa ônibus em nenhuma quadra dentro desses dois bairros. Foi implantado os troncais. Mas que troncais são esses? E se pagou tudo isso de recursos, então por que que a gente faz esse requerimento verbal nesse momento?
Me dá uma para,
vereador. Por que, vereador Dudu? Porque nós estamos em pleno inverno, marca chuva, marca frio, e não é feio nós voltarmos atrás. Se tiver que criar uma situação onde um, dois ônibus passem por dentro desses dois bairros, eu não estou citando nem outros bairros que a situação é exatamente a mesma. Volta atrás, faz a correção e proporciona que essas pessoas tenham acesso. Eu dei um exemplo. Entre centenas, quem sabe milhares de famílias e pessoas que passam pelo mesmo problema. Então a gente faz esse requerimento verbal para que possa o prefeito, já tinha concedido os apartes, e finalizando, senhor presidente, a gente faz esse requerimento verbal ao prefeito municipal para que possa se reunir o quanto antes com os competentes e responsáveis pelo tal projeto, para que a gente possa fazer com que essas famílias, com que essas pessoas tenham acesso dentro dos seus bairros, populosos, com seus filhos, com aqueles que estão sob seus cuidados, e até o seu destino, né? Então, eu lhe agradeço a oportunidade, esse requerimento é em nome de toda a bancada, se algum outro vereador quiser se somar, a gente pode assinar em conjunto, e os apartes estão com o vereador Dudu.
Senhores vereadores, vereadores, público presente. É lamentável, Rony Mello, novamente estarmos discutindo exatamente um assunto que viemos discutindo há meses. Depois que inventaram os truncaus? Truncais, truncal? Meia boca. O porquê? O porquê a nossa briga destes bairros era a linha do 1002. Exatamente isso. E foi discutido e rediscutido. O porquê? A briga maior era o quê? Era os ônibus sucateados. Então, que se fizesse, então, um planejamento, mas que não tirasse essa linha desses moradores, como o senhor bem falou, caminho 454, para pegar um ônibus. É lamentável, pessoas idosas, cadeirantes, pessoas com muleta, várias pessoas que necessitam e se deslocam a quadras e quadras para terem acesso. Aonde deveriam, sim, ter pensado muito bem antes de fazer essas coisas a goela abaixo. Faltou um pouco de estudo, literalmente, para essas comunidades ribeirinha, desses bairros. Lamentável. Só gostaria de estar junto com o senhor o vereador, para que possamos juntos mobilizar esta questão, porque é lamentável, lamentável.
Peço a palavra...
Não, só para esclarecer, antes de passar a palavra ao vereador Rafael, né, que parece que nós voltamos para trás na reunião, mas não, nós estávamos discutindo o requerimento da vereadora Jussara, né? E não havendo ainda sendo colocado em votação o requerimento, nós temos o período do requerimento verbal, estamos concedendo aos colegas vereadores para concluir a pauta do requerimento. Vereador Rafael.
Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores e este público importante que nos prestigia com a presença hoje aqui. Eu quero comentar o requerimento do vereador Rony Mello e trazer algumas informações importantes. E falo que é importante a presença dos senhores aqui, e mais importante a presença de alguns membros do governo que estão aqui, que é mais importante que escutem isso. O vereador Rony se referiu a uma licitação que custou R$200 mil e que encomendou um edital de licitação para o transporte público coletivo e um projeto de lei para ser apresentado a esta casa sobre o CIT, Sistema Integrado de Transporte. R$200 mil em empresa vencedora de Brasília. De Brasília. Para fazer uma licitação e para fazer um projeto de lei. Assinamos embaixo aqui, então, esse município, que esta casa executiva, o Palácio Rio Branco, não tem condições de fazer um projeto de lei. E não tem condições de fazer um edital de licitação. Por R$200 mil. Agora vejam só, senhores. O projeto foi protocolado aqui e retirado duas vezes já. E depois não foi protocolado mais. Bastou uma reunião que nós fizéssemos aqui nesse plenário e descobrimos na primeira reunião 15 erros na primeira vinda do projeto e depois na segunda mais 12 erros. E agora, pasmem, senhores, mais ainda, e volto a dizer principalmente aos governistas que estão aqui. Qual é o nome do plano de mobilidade urbana? A prefeitura encomendou uma empresa de Porto Alegre ao preço inicial de R$165 mil. Ele ainda não foi entregue a este município. Mas agora, pasmem mais ainda, senhores. Ele foi aditivado já três vezes, está na casa dos R$400 mil. E não foi entregue ainda. Fazem quase 24 meses isso. Quase 24 meses. Quase R$400 mil. Então, assim, ó, não importa quanto já pagaram. Se os aditivos foram feitos e serão empenhados, se os empenhos foram liquidados, tem que pagar. É o município que vai pagar. Então, o que eu quero dizer, para complementar o requerimento do vereador Rony Mello, que dois bairros não têm ônibus, é que a falta de consideração não é com esta casa, no envio de projetos falhos, pagos encomendados, que a gente não sabe por que 200... Tchê, eu não vou... Agora, quem perde é a população. Então, é importante que algumas pessoas possam ouvir isso aqui e carregar a informação até o prefeito de Uruguaiana. Melhor ainda que carreguem a informação. Porque aqui nessa casa, às vezes, tem gente que nunca veio.
Tá.
Muito obrigado.
Boa tarde, Vossa Excelência. Não havendo mais ninguém que queira fazer requerimento verbal, está encerrado o período dos requerimentos constante na pauta, com exceção que foi rejeitado, o requerimento 825. Está em votação. Os colegas vereadores que concordam, permanentes que se encontram, os contrários, se manifestem. Estão aprovados os requerimentos constantes da ordem do dia. Convido a colega vereadora Josefina para que faça a leitura do requerimento da comissão especial dessa casa, né, com relação ao Tribunal de Contas, parecer do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Ó. Me salvo o expediente aqui. É o parecer da Comissão de Finanças. Opinativo com relação ao parecer do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul.
Processo. Ementa. Prestação de contas do Executivo Municipal de Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Exercício 2012. Não atendimento à lei de responsabilidade fiscal. Vício. Insanável. Ato doloso. Desaprovação das contas. Relatório. Trata-se de exame do parecer prévio do Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, as contas do Executivo Municipal de Uruguaiana, referente ao exercício de 2012, de responsabilidade dos gestores José Francisco Sanchotene Felice e Luiz Augusto Furma Schneider, o qual, por unanimidade de seu pleno, decidiu por emitir o parecer número 18.248, desfavorável à aprovação das contas do administrador prefeito municipal. Voto do relator. Trata o presente relatório da análise do parecer prévio de número 18.248, emitido pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, oriundo do processo de contas número 00-5752-02.00-12-1, onde o Pleno da Corte de Contas, em sede do recurso de embargos de número 00-48-32-0200-15-3, interposto pelo pelo Ministério Público de Contas, decidiu pela desaprovação das contas do administrador José Francisco Sanchotene Felice, face ao não atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar Federal número 101/2000. Examinado os autos do processo de contas, extrai-se que o devido processo legal com o contraditório e a ampla defesa, foi assegurado no procedimento, tendo a parte interessada lançado mão dos recursos cabíveis, ou seja, o processo de contas, um genuíno procedimento administrativo, se desenvolveu segundo o figurino legal, não havendo em se falar da existência de qualquer vício ou ilegalidade procedimental. De igual forma, este poder legislativo, uma vez recebido o processo de contas do órgão fiscal, deu publicidade na imprensa oficial ao parecer do TSE, bem providenciou a intimação do administrador para que, querendo, apresentasse defesa escrita ou oral. Não
estou nem escutando. Peço a colaboração do plenário para audição da leitura da secretária.
O interessado exerceu plenamente a ampla defesa e contraditório apresentando defesa escrita, então acostada aos autos, bem como a defesa oral perante a Comissão de Finanças e Orçamento do Poder Legislativo, documentos anexo. No mérito da decisão administrativa, extrai-se que o Tribunal de Contas bem examinou, inclusive de forma exaustiva, as falhas apontadas no parecer prévio. O senhor José Francisco Sanchotene Felice exerceu o cargo de prefeito municipal de Uruguaiana no período de 2008 a 2012, sendo que, no exercício de 2012, as suas contas foram desaprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, em razão do desequilíbrio financeiro nas contas do município, descumprindo de forma retundante a lei de responsabilidade fiscal, onde, uma vez transitada em julgado a decisão da Corte de Contas, o processo administrativo fora encaminhamento à Câmara de Vereadores de Uruguaiana para julgamento definitivo. O artigo 31, parágrafo 1º da Constituição Federal, dispõe que a fiscalização das contas do Executivo será exercida pelo Legislativo local, com auxílio do Tribunal de Contas do Estado. Vejamos. Artigo 31. A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. Parágrafo 1º. O controle externo da Câmara Municipal será exercido com auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou Município, ou dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios, onde houver. Parágrafo 2º. O parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. O Poder Legislativo do município desempenha o controle externo das contas municipais, revestido de caráter político-administrativo, com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado. Nesse sentido, Heli Lopes Meirelles. A função de controle e fiscalização da Câmara sobre a conduta do Executivo tem caráter político-administrativo e se expressa em decretos legislativos e resoluções do plenário, alcançando unicamente os atos e agentes que a Constituição Federal, em seus artigos 70, 71, por simetria, e a Lei Orgânica Municipal, de forma expressa, submetem à sua apreciação, fiscalização e julgamento. No nosso regime municipal, o controle político-administrativo da Câmara compreende a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, através do julgamento das contas do prefeito e de suas infrações político-administrativas sancionadas com a cassação do mandato. Está escrito aqui, vereadora? Eu estou lendo que está escrito. No caso vertente, houve transgressão por parte do administrador da lei de responsabilidade fiscal, face à inexistência de ação planejada na gestão fiscal. A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente em que se previnem riscos e se corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas mediante o cumprimento de metas, de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites legais. No exercício de 2012, fora constatada pela equipe técnica da Corte de Contas as seguintes transgressões à lei fiscal. Realização de despesa nos dois últimos quadrimestres do exercício, as quais foram inscritas em restos a pagar, sem que fossem deixados recursos para sua cobertura. Ressalta-se que o valor calculado como perda de receita devido à desonerização do IPI não seria suficiente para evitar a situação apontada, afronta o artigo 42 da Lei Federal, da Lei de Responsabilidade Federal, a 101 de 2000. Os ajustes da disponibilidade financeira do recurso 0001 livre indicaram que a insuficiência financeira atingiu 4.173.898,34 reais. No fim do exercício em análise, ressalta-se que o valor calculado como perda de receita devido às desonerizações do IPI não seria suficiente para evitar a situação apontada. Considerando que no início da gestão havia disponibilidade financeira para a cobertura de todos os valores escritos em restos a pagar, conclui-se que o gestor deixou de observar o disposto no parágrafo 1º do artigo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal, 101 de 2000. O então administrador, nos dois últimos quadrimestres do exercício de 2012, contraiu obrigações e despesas que já se encontram inscritas em restos a pagar processados e não processados, em valor muito superior ao efetivamente disponível em caixa para o seu cumprimento, totalizando em valores R$ 2.436.255,03. de gastos excedente ao disponível para o período entre maio e dezembro de 2012. Assim agindo, descumpriu o artigo 42 da Lei Complementar Federal número 101 de 2000, que veda o titular de poder, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem existir disponibilidade financeira para isso. Outro sim, também constatada a transgressão ao parágrafo 1º do artigo 1º da Lei Complementar Federal número 101 de 2000, pois, como bem destacou o órgão técnico, restou demonstrada a insuficiência financeira para a cobertura dos valores inscritos em restos a pagar. Acrescenta-se ainda que no encerramento do exercício de 2008 havia disponibilidades financeiras suficientes para a cobertura dos restos a pagar, ao passo que no encerramento de 2012 houve insuficiência financeira de R$ 4.173.898,34, caracterizando nítida situação de desequilíbrio financeiro durante a gestão do administrador. Assim, dissertou o Ministério Público de Contas nos autos do processo de contas. Ao reduzir a insuficiência a zero no primeiro mandato, aumentá-la significativamente ao subsequente, sem motivo devidamente comprovado e autorizado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, criou um efeito sanfona das contas públicas, o que demonstra a falta de planejamento da gestão fiscal durante o período em que esteve à frente do Executivo Municipal. Reelegeu, assim, um dos pilares essenciais previstos na Lei Complementar Federal 101 de 2000. Em seu voto, que fora acompanhado por unanimidade do Pleno da Corte de Contas, o conselheiro Estilac Martins Rodrigues Xavier, de forma clara e sucinta, tratou o tema, como bem se observa em verbes. Assim, quero registrar que, em meu entendimento, para fins de avaliação, quanto ao desequilíbrio financeiro, a comparação entre a situação financeira do órgão deve ser realizada tanto em relação ao início do mandato, quanto em relação ao exercício anterior. No presente caso, trata-se de gestor eleito inicialmente para o período de 2005-2008, reeleito para o mandato de 2009-2012. Nesse sentido, a situação encontrada pelo gestor ao assumir o mandato de prefeito no exercício de 2005, cuja insuficiência em valores nominais era de R$ 6.967.520,35, foi devidamente sopesada para fins de julgamento das contas do exercício de 2008. Observa que no exercício de 2008 não foi verificada insuficiência financeira. Com a devida vênia ao posicionamento adotado pela segunda Câmara, a emissão de parecer favorável na presente situação, em minha opinião, é um contrassenso ao que preconiza a Lei de Responsabilidade Fiscal. Ora, se o gestor obteve sucesso na redução do desequilíbrio financeiro em determinado período, tal situação não deve ser uma atenuante para que gere o mesmo desequilíbrio em momento futuro, ainda mais no presente caso. Pelo fato do gestor ter zerado a insuficiência financeira em um mandato final do exercício de 2008 e ter elevado significativamente tal insuficiência no mandato seguinte, a final do exercício de 2012. Como manifestei anteriormente, ainda que fossem considerados apenas os restos a pagar, processados e fossem abatidos os valores recebidos a menor por conta da desonerização do IPI, a insuficiência financeira no encerramento de 2012 corresponde a R$ 1.272.005,52, ou seja, valor suficiente para macular a globalidade das contas a ser considerado para fins de não atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal e para emissão do parecer prévio desfavorável. Por esse motivo, entendo que o apelo deve ser provido. Pelo exposto, o voto pelo conhecimento do presente recurso de embargos e no mérito pelo seu provimento, no sentido de considerar não atendida a Lei Complementar Federal número 101 de 2000 e de emitir parecer prévio desfavorável ao gestor. O mínimo exigível de um administrador público é o conhecimento das normas que disciplinam, limitam e condicionam a sua atuação. Ao afastar o gestor público da disciplina legal que impõe determinada conduta, evidencia-se a vontade de obter um fim dissociado do interesse público, circunstância a relevar a forma inequívoca, a mobilidade dolosa da conduta. As transgressões detectadas na lei fiscal não se tratam de fatos isolados, de menor gravidade ou de mera irregularidade administrativa, mas sim condutas gravíssimas capazes de comprometer as finanças do município. As irregularidades apontadas mostram-se insanáveis. Sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal, oportuno transcrever-se o voto do ministro Dias Toffoli. Quando do julgamento do recurso especial eleitoral número 259-86.2012.6.26.2012, 13.02.13 do TSE de São Paulo. E entender que o descumprimento da lei de responsabilidade fiscal é pouca coisa? Não podemos admitir isso. Agente político que descumpre a lei de responsabilidade fiscal comete um dos maiores atentados à nação brasileira. Vejam o que está acontecendo na Europa. Todos os analistas econômicos dizem que precisa haver na Europa unidade fiscal e uma espécie de lei de responsabilidade fiscal. Aliás, alguns especialistas europeus, se acompanharmos, verificaremos, citam, inclusive, a lei de responsabilidade fiscal brasileira como exemplo de controle dos entes da federação. Descumprir a lei de responsabilidade fiscal é um dos maiores pecados ou maior pecado que o administrador público pode praticar, porque não ofende só o município, ofende a nação brasileira. A inobservância à lei de responsabilidade fiscal pelo então administrador possui natureza insanável, caracterizadora de ato de improbidade administrativa, sendo in situ o elemento subjetivo, o dolo. O dolo exigido para a configuração de improbidade administrativa é a vontade consciente e aderir à conduta, produzindo os resultados vedados pela norma jurídica ou anuência dos resultados contrários ao direito. É neste sentido, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal Eleitoral, como bem se denota nos seguintes julgados. Eleições 2012, candidato a prefeito, agravo regimental do recurso especial eleitoral, registro de candidatura indeferido, inexigibilidade do artigo 1º, inciso 1, alínea G, da Lei Complementar número 64/1990, matérias não pré-questionadas, não incidência na causa de inegibilidade, rechame de provas, descumprimento da lei de responsabilidade fiscal, desprovimento do recurso. 1. Não decididas pelo TRE as supostas ausências de capacidade postulatória no impugnante e de manifestação da Câmara de Vereadores sobre o novo pronunciamento do Tribunal de Contas, ausente o pré-questionamento e incidência das súmulas número 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Segundo, matérias de ordem pública também exigem o necessário debate pelo Tribunal de Origem. Precedentes do TSE e do Supremo Tribunal Federal. 3. A. Inegibilidade do artigo 1º, inciso 1, alínea G, da Lei Complementar número 64/1990. Não é imposta na decisão da Câmara de Vereadores que desaprova contas, mas pode ser efeito secundário dessa decisão. Administrativa verificável no momento em que o cidadão se apresentar candidato em determinada eleição. 5. Na linha da jurisprudência desse tribunal, para fins de incidência da causa de inegibilidade prevista no artigo 1º, inciso 1, alínea G, da Lei Complementar número 64/1990, exige-se o dolo genérico relativo ao descumprimento dos princípios e normas que vinculam a atuação do administrador público. E de traço AG, RE, e número 267-43-MG. Real Dias, relator, ministro Dias Toffoli, julgado em 9 de 5 de 2013. 6. O Tribunal Regional Eleitoral, analisando o conjunto probatório dos autos, concluiu pela existência dos requisitos da causa de inelegibilidade, hoje não dá, né? Do artigo 1º, inciso 1, alínea G, da Lei Complementar número 64 de 1990, inviável o requadramento jurídico dos fatos no caso concreto. 7. O TSE tem entendido que o descumprimento da lei de responsabilidade fiscal configura vício insanável e ato doloso de improbidade administrativa. Precedentes. 8. Agravo regimental desprovido. Agravo regimental número 880-543, Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux. Grifei. Eleições 2012, registro de candidatura. Agravo regimental em recurso especial eleitoral, artigo 1º, 1G da Lei Complementar número 64/90. Lei de Responsabilidade Fiscal, descumprimento, vício insanável, ato doloso de improbidade administrativa, ausência de impugnação específica, ausência de pré-questionamento desprovido. O descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal constitui vício insanável que configura ato doloso de improbidade administrativa para fins de incidência da cláusula de inelegibilidade prevista no artigo 1º, 1G, da Lei Complementar número 64/90. Agravo regimental desprovido. Agravo regimental no recurso especial eleitoral número 176.52.2012.627.0016, TSE, relatório, relator, ministro Dias Toffoli, 14/02/2013, Grifei. Agravo regimental, recurso especial eleitoral, eleições 2012, registro de candidatura, vereador inelegibilidade, artigo 1º, 1G da Lei Complementar número 64/90, descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, irregularidade, insanável, ato doloso de improbidade. A Corte Regional consignou que a irregularidade identificada na prestação de contas do agravante consistiu no descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e concluiu tratar-se vício insanável que configurou ato doloso de improbidade administrativa. A conclusão do Tribunal de Origem encontra respaldo na jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de que a inobservância da Lei de Responsabilidade Fiscal consiste em irregularidade insanável, apta a ensejar a inelegibilidade de que trata o artigo 1º, 1G da Lei de Complementar de 64/90. Com relação ao elemento subjetivo, não se exige o dolo específico de causar prejuízo ao erário ou atentar contra os princípios administrativos. O dolo aqui é o genérico, a vontade de praticar a conduta em si que ensejou a improbidade. Agravo regimental não provido. Agravo regimental no recurso especial eleitoral número 86.13.2012/6/86. TSE, relatora ministra Nancy Andrighi, 07/02/2013, Grifei. Importante consignar que a análise realizada pelos técnicos do Tribunal de Contas foi com base nos dados fornecidos pelo próprio Executivo, por meio dos demonstrativos de restos a pagar das disponibilidades de caixa, da receita corrente líquida, da despesa total com pessoal, dos sistemas de controle interno, da dívida consolidada líquida, consoante abundante documentação que contempla o processo de contas do ano de 2012. Descumprir a lei de responsabilidade fiscal, como fora constatado pelo órgão técnico, implicou em irresponsável execução orçamentária, má gestão do dinheiro público e ofensa aos princípios da legalidade, moralidade e comicidade por parte do gestor público, constituindo irregularidade insanável. E de ato da improbidade administrativa, conforme disposto no artigo 11 da Lei Improbidade, Lei número 8.249/92, o voto pela desaprovação das contas do administrador, no caso vertente, foi acolhido pelo Pleno do Tribunal de Contas do Estado, por unanimidade. O conjunto de provas documentais, especialmente aquelas oriundas do TSE, são por demais suficientes para demonstrar o claro elemento subjetivo de violar o princípio da legalidade, economicidade e moralidade administrativa. Os dispositivos da lei fiscal devem ser compreendidos como indicações normativas cogentes de execução orçamentária e gestão do patrimônio público, os quais garantirão uma administração responsável e compromissada com o interesse público. A percunciente análise das contas do administrador para o exercício de 2012, empreendida pelo órgão de auxílio desta Casa, cuja decisão resta representada pelo parecer número 18.248, merece ser prestigiada e acompanhada. Embargos infringentes, ação civil pública, improbidade administrativa, prefeito de bom princípio, incidência da lei 8.429/92, aos agentes políticos, jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, Supremo Tribunal de Justiça e Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, comprovada a assunção de despesas nos dois últimos quadrimestres do exercício e a impossibilidade de cumprimento no mandato, artigo 42, Lei Complementar 101/00, não obstante o dissenso na interpretação do artigo 42 da Lei Complementar número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, evidenciada a reiteração da conduta, apesar dos alertas do Tribunal de Contas do Estado, TSE, dolo configurado artigo 11.1c/c, artigo 12.3 da Lei Federal número 8.429/92. Esta Corte pacificou a posição no sentido da incidência da Lei nº 8.429/92 aos agentes políticos, com base na jurisprudência do Tribunal Superior Federal e Supremo Tribunal de Justiça. 2. Incontroversa, a reiteração voluntária da conduta ilícita de comprometimento de despesas nos dois últimos quadrimestres do mandato, em ofensa à regra do artigo 42 da Lei Complementar 101/2000, a configurar o atentado voluntário ao princípio da legalidade constante no artigo 11.1 da Lei 8.429/92, embargos infringentes acolhidos, embargos infringentes número 762, 555, 792. segundo o grupo civil do Tribunal do Rio Grande do Sul, relator Eduardo Delgado, 10/6/2016, grifei. Assim, por tudo acima exposto, voto pela aprovação do parecer prévio do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, tombado sobre o número 18.248, oriundo do processo de contas número 00-5752-02-00-12-1, anexo 00-48-32-02-00-15-3, para o fim de serem julgadas desaprovadas as contas do senhor José Francisco Sanchotone Felice, administrador, prefeito do Executivo Municipal de Uruguaiana, no exercício de 2012, e aprovadas as contas do administrador vice-prefeito do Executivo Municipal de Uruguaiana, no exercício de 2012, Luiz Augusto Furma Schneider. Relator, vereador Rafael da Silva Alves, de acordo com os demais membros da comissão. Aprovado o parecer. Feita a leitura, senhor presidente.
Senhor presidente.
Não tem vereador.
Eu só quero fazer um pedido. Eu quero, neste momento, pedir prazo. Eu quero recurso para o meu encaminhamento. O meu encaminhamento é rejeitado. Gostaria de prazo. O encaminhamento que eu fiz, pedindo a desqualificação do vereador Rafael, eu peço recurso.
Vossa Excelência tem todo o direito. Você está com todo o documento escrito e registrado.
O senhor me concede prazo.
Muito bem. Vossa Excelência tem todo. Dando continuidade ao trabalho, nós concedemos a palavra ao nosso ex-prefeito José Francisco Sanchotene Felice para que ele faça a sua defesa oral pelo prazo regulamentar de 15 minutos, se necessário for mais 10.